Esta é a leitura do Evangelho segundo Lucas, considerações esotéricas sobre suas relações com o budismo, uma série de palestras proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Essa é a segunda edição revista, na tradução de Edith Asbeck e Livia Landsberg, publicado pela editora antroposófica em 1996. Essa é a segunda palestra, intitulada O Buda no Evento de Belém. Durante as várias épocas da evolução do cristianismo, o Evangelho de João foi o documento que sempre impressionou imensamente quem procurava um aprofundamento especial, uma imersão nas correntes cristãs universais. Por tal motivo, esse Evangelho de João é o documento primordial para todos os místicos cristãos que procuraram imitar o que está representado na personalidade e no ser de Cristo Jesus. Durante vários séculos, a humanidade cristã encarou o Evangelho de Lucas de uma maneira um pouco diferente. Isto corresponde ao que já ontem demos a entender, de um outro ponto de vista, sobre as diferenças existentes entre os Evangelhos de João e Lucas. Se, de certo modo, o Evangelho de João foi um documento para os místicos, o Evangelho de Lucas foi sempre uma espécie de livro edificante para a maioria das pessoas, aquelas que, pela simples ingenuidade de seus corações, eram capazes de elevar-se às esferas do sentimento cristão. É como um livro edificante que o Evangelho de Lucas percorre os tempos. Para todos os oprimidos pelo sofrimento e pela dor, ele foi sempre uma fonte de consolo interior, pois aí se anuncia, com bastante insistência, a vinda do grande Consolador, do benfeitor da humanidade, do Salvador dos oprimidos e sobrecarregados. Esse era o livro ao qual se dirigiam os pensamentos dos que procuravam impregnar-se de amor cristão, pois nesse documento cristão, mais do que em qualquer outro, desabrocha a força e a profundidade do amor. E os que, de alguma forma, estavam conscientes de terem manchado seu coração com algum erro, e basicamente isto diz respeito a todos os homens, encontravam sempre consolo, edificação e elevação para a alma oprimida quando consideravam os presságios contidos no Evangelho de Lucas, podendo dizer a si mesmos: o Cristo Jesus não veio somente para os justos, mas também para os pecadores. Ele sentou-se à mesa com pecadores e publicanos. Se o Evangelho de João exige um alto preparo interior para agir na alma, o Evangelho de Lucas, podemos dizer, que não existe alma, por menos evoluída ou menos madura que seja, que não pode entregar-se completamente ao calor emanado dessa obra. Assim sendo, o Evangelho de Lucas foi sempre um livro para a maioria que nele alimentava sua alma, por mais infantil que fosse. Toda a pureza da infância, remanescente no homem até a mais avançada idade, sempre se sentiu atraída pelo Evangelho de Lucas, e principalmente as verdades crísticas representadas por imagens que então serviam de modelo para as reproduções artísticas, mormente a pintura, falavam de perto ao coração das pessoas. É verdade que também dos outros três evangelhos, muito fluiu para as artes, mas é no Evangelho de Lucas que encontramos descritas as cenas fixadas em quadros pelos pintores. Todas as profundas ligações entre o Cristo e João Batista, tantas vezes representadas pictoricamente, tiveram sua fonte neste livro eterno, o Evangelho de Lucas. Quem se entrega a tal obra, deixando-a atuar deste ponto de vista, verá que do início até o fim, ela está impregnada pelos princípios do amor, da compaixão, da ingenuidade e, até certo ponto, da infantilidade. E essa infantilidade encontra sua expressão mais calorosa no relato da infância de Jesus de Nazaré, propiciado pelo autor do Evangelho de Lucas. Por que razão isto foi possível, ficará claro ao nos aprofundarmos mais e mais nesse livro singular. Hoje, será necessário dizer várias coisas que, para quem assistiu a outras palestras ou ciclos meus, poderão parecer uma contradição de minha parte. Mas, após as explanações dos próximos dias, os senhores já perceberão a concordância dessas coisas com tudo o que, até agora, foi dito por mim a respeito do Cristo Jesus e de Jesus de Nazaré. Não é possível trazer de uma só vez toda a complexa dimensão da verdade. Assim, será necessário apontar hoje determinada face das verdades cristãs que aparentemente se encontra em contradição com aquela parte da verdade que até agora pude expor-lhes em várias ocasiões. Aqui uma nota do leitor. Verdade está soletrado com V maiúsculo. Fim da nota do leitor. O caminho será escolhido de modo a ser desenvolvida cada corrente da verdade, demonstrando-se como estão em concordância e harmonia. Naturalmente, os diversos ciclos de palestras só me foi possível até agora mostrar-lhes uma parte da verdade, tomando propositadamente como ponto de partida o Evangelho de João. No entanto, essa parte é verdadeira, como veremos nos próximos dias. Hoje devemos contemplar uma parte das verdades cristãs incomuns para a maioria dos senhores. No Evangelho de Lucas, há uma maravilhosa passagem relatando como no campo é anunciado aos pastores por um anjo que lhes aparece o nascimento do Salvador do mundo. E então é mencionado que a esse anjo, depois de ter ele realizado a anunciação, juntarão-se legiões de seres celestes. Abre parênteses, Lucas 2, versículo 13. Fecha parênteses. Imaginem, pois, a cena. Esses pastores erguem o olhar e aparece-lhes que o céu se abre e os seres do mundo espiritual se estendem à sua frente em imagens supremas. O que está sendo proclamado aos pastores? O que lhes é proclamado é revestido de palavras monumentais. Palavras que foram anunciadas através de toda a evolução humana e que agora se transformaram na oração natalina da cristandade. Traduzidas de um modo correto, as palavras que soaram aos pastores diriam aproximadamente: revelam-se os seres divinos das alturas para que embaixo na terra reine a paz entre os homens impregnados de boa vontade. Entre chaves, Lucas 2, versículo 14. Honra, como é habitualmente reproduzido, é uma tradução bastante falsa. Aqui tem uma nota do editor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É a tradução mais comum da Vulgata Latina, neste versículo, para o português. Nas traduções alemãs, apenas a palavra honra, Ehre, ao invés de glória. Fim da nota do editor. Eu vou retomar a frase. Honra, como é habitualmente reproduzido, é uma tradução bastante falsa. Deveria transmitir o que acabo de dizer, devendo-se frisar bem o que a cena vista pelos pastores é a manifestação dos seres espirituais a partir das alturas e que tal manifestação sucede nesse preciso momento para que a paz possa penetrar nos corações humanos impregnados de boa vontade. No fundo, como veremos, muita coisa dos mistérios do cristianismo está contida em tais palavras, se as compreendermos corretamente. Para que possam tornar-se claras, o fator de maior importância é contemplar as revelações que o clarividente encontra na crônica do Akasha. Necessário, sobretudo, é contemplar com os olhos espirituais a época em que o Cristo Jesus aparece para a humanidade e perguntar: como se apresenta o que naquela ocasião surgiu espiritualmente no desenvolvimento da Terra, quando a acompanhamos em toda a sua evolução histórica, buscando sua origem? Naquela ocasião, penetrou na evolução humana algo como uma confluência de correntes espirituais advinda das mais variadas direções. No decorrer dos tempos, as mais diversas cosmovisões surgiram nas mais variadas regiões da Terra, e tudo quanto havia surgido fluiu naquela época para a Palestina e expressou-se de alguma maneira nos acontecimentos que aí sucederam, permitindo-nos perguntar: para onde levam as correntes que, nos acontecimentos da Palestina, vemos convergir para um ponto central? Já ontem fizemos notar que o Evangelho de Lucas propicia o que denominamos cognição imaginativa, sendo essa cognição imaginativa obtida por meio de imagens. Temos aqui uma imagem em sua plenitude. Sobre os pastores aparece a manifestação das entidades espirituais das alturas, a imagem de um ser espiritual, um anjo, e em seguida uma legião de anjos. Aqui devemos formular a seguinte pergunta: de que modo o clarividente é iniciado nos mistérios da existência? Compreende esta imagem, possível de ser encontrada a qualquer momento em que ele volte a olhar para a crônica do Akasha? O que vem a ser aquilo que se apresentou aos pastores? O que está contido nesta legião de anjos? E qual é sua origem? Nesse quadro se revela uma das maiores correntes espirituais da evolução humana, aquela que gradualmente havia alcançado alturas espirituais tais que, no momento dos acontecimentos palestinos, só podia manifestar-se na Terra a partir das alturas espirituais, de modo como é descrito nesse quadro. Decifrando a crônica do Akasha, tomaremos como ponto de partida a legião dos anjos que aparece aos pastores, seremos reconduzidos a uma das maiores correntes espirituais que fluíram através do desenvolvimento da humanidade. A última, pode-se dizer, que se propagou na evolução da humanidade antes do aparecimento do Cristo Jesus na Terra, vários séculos atrás, o budismo. É a iluminação do grande Buda que será reconduzido, por estranho que lhes pareça, quem percorre retrospectivamente os caminhos da humanidade na crônica do Akasha, partindo da revelação recebida pelos pastores. Aquilo que na Índia iluminou os homens, a religião do amor e da compaixão, a qual, como uma grande cosmovisão, comoveu outrora os espíritos e corações, constituindo ainda hoje alimento espiritual para uma grande parte da humanidade, reapareceu na revelação aos pastores. É que também isto deveria fluir para as revelações palestinas. Só poderemos compreender o que o Evangelho de Lucas nos relata no princípio, se por meio da pesquisa, com base na ciência espiritual, considerarmos a significação do Buda para a humanidade e como sua revelação atuou sobre a evolução do homem. Quando 5 a 6 séculos antes de Cristo nasceu o Buda no Oriente, surgiu nele uma individualidade que se reencarnara muitas vezes e que, mediante essas múltiplas encarnações, alcançara um alto grau de evolução humana. Ao Buda foi possível tornar-se a personalidade que foi simplesmente pelo fato de já ter, em suas encarnações anteriores, alcançado esse alto nível de desenvolvimento. Esse grau evolutivo de uma entidade dentro do cosmo, alcançado pelo Buda, recebe a designação oriental de Bodhisattva. Alguns dentre os presentes já terão, em outras ocasiões, ouvido explanações minhas sobre a natureza dos Bodhisattvas. No ciclo Hierarquias Espirituais e seu reflexo no mundo físico, Düsseldorf, abril de 1909, aqui tem uma nota do editor, GA número 110, 7ª edição Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1991, fim da nota do editor. Falei dos Bodhisattvas em sua relação com toda a evolução cósmica. Em Munique, no ciclo O Oriente à Luz do Ocidente, agosto de 1909, nota do editor, GA número 113, 5ª edição, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1982, fim da nota do editor. Falei a seu respeito partindo de um outro ponto de vista. Hoje falarei novamente dos Bodhisattvas, vendo-os sob um outro ângulo. Os senhores encontrarão, paulatinamente, a congruência entre essas verdades. Aquele que veio a ser um Buda devia antes ser um Bodhisattva. Na evolução individual, um Bodhisattva representa, portanto, o grau precedente ao do Buda. Estudemos agora o ser dos Bodhisattvas do ponto de vista da evolução humana. Nós só os compreenderemos se observarmos essa evolução, compenetrando-a com o ponto de vista da ciência espiritual. As capacidades desenvolvidas pelo homem em qualquer época não existiram sempre. É uma visão muito limitada julgar que as faculdades do homem de hoje tenham existido desde tempos remotos. as faculdades humanas do saber, do agir, do adquirir conhecimentos, modificam-se de época para época. Atualmente, as faculdades do homem estão desenvolvidas de um tal modo que, por meio de sua própria razão, ele pode conhecer qualquer coisa, sendo justo que diga, abre aspas, esta ou aquela verdade eu conheço por meio de minha razão, de meu juízo. Posso discernir o moral e o imoral, o lógico e o ilógico. Fecha aspas. Estaríamos, porém, enganados se supuséssemos, que estas faculdades de distinguir o moral do imoral, de ter critério do lógico e do ilógico, sempre tivessem sido inerentes à natureza humana. Elas surgiram paulatinamente, evoluindo sempre. O que o homem consegue hoje por meio de suas próprias faculdades, lhe foi ensinado outrora, por seres superiores, do mesmo modo como a criança aprende com seus pais ou professores. Esses seres eram entidades que também se encontravam encarnadas sob forma humana, mas, por suas capacidades espirituais, tinham alcançado um grau mais elevado na evolução. Por intermédio dos mistérios, eles podiam manter-se em contato com seres espirituais altamente elevados, seres divino-espirituais. Sempre houve individualidades que, embora encarnadas num corpo físico, podiam manter-se em comunicação com seres mais evoluídos, não encarnados fisicamente. Por exemplo, antes de ter adquirido o dom do pensamento lógico, que lhe possibilita hoje em dia pensar com lógica ele próprio, o homem tinha de seguir os ensinamentos de determinados instrutores. Esses instrutores, por sua vez, não sabiam pensar logicamente no sentido de hoje, pois esta qualidade se desenvolve por meio do corpo físico. Eles recebiam nos mistérios esses pensamentos dos seres divino-espirituais que estão em regiões superiores. Tais instrutores, que ensinavam o lógico, o moral das manifestações obtidas dos mundos espirituais, existiram antes de que o próprio homem, por sua natureza terrestre, fosse capaz de pensar logicamente ou encontrar o aspecto moral. Uma categoria específica de seres encarnados em corpos físicos, porém capazes de manter comunicações com seres divinos espirituais. Eis os bodhisattvas, os quais têm possibilidades de trazer à humanidade o que aprenderam dos seres superiores. Trata-se, portanto, de seres encarnados num corpo humano que com suas capacidades podem alcançar uma comunicação com os seres divino-espirituais. Antes de tornar-se um Buda, o Buda foi precisamente um bodhisattva, isto é, uma individualidade que, por intermédio dos mistérios, se relacionava com os seres superiores divino-espirituais. Nos tempos remotos da evolução terrestre, tal ser tinha recebido dos mundos superiores uma determinada missão, uma tarefa específica, que continuou a cumprir. Referindo-nos ao Buda, devemos dizer, portanto, que como bodhisattva, ele tinha determinada incumbência. Quando a Terra se encontrava ainda em estágios de evolução anteriores à época atlântica e à época lemúrica, esse ser que 500 anos antes da era cristã esteve encarnado como o Buda, recebera também uma determinada tarefa e nela permanecera. Através de todas as eras, de época em época, ele deveria atuar ensinando à humanidade tudo o que esta estava capacitada a absorver. Para todo Bodhisattva, existe, portanto, uma ocasião em que a missão recebida em tempos primordiais atinge um certo ponto onde os ensinamentos transmitidos por ele das alturas à humanidade passam a ser capacidade humana própria. De fato, o que hoje é uma capacidade humana foi antigamente capacidade dos seres divino espirituais, e os bodhisattvas traziam-nas dos mundos espirituais para o homem. Um missionário espiritual como este atinge então um ponto em que pode dizer, abre aspas, realizei minha missão. Agora foi dado à humanidade aquilo para o qual ela foi preparada por muito, muito tempo. Fecha aspas. Alcançando este ponto, o Bodhisattva pode tornar-se um Buda. Isto significa surgir para ele o momento em que, como ser incumbido de uma missão como a que acabamos de caracterizar, ele não precisa mais encarnar num corpo físico. Ele o faz pela última vez na qualidade de missionário. Tal tempo havia chegado para o Buda. O que ele tinha a realizar trouxera-o à terra muitas e muitas vezes. Mas no momento em que ele recebeu a iluminação para tornar-se Buda, chegou-lhe a vez da última encarnação como Bodhisattva. Ele veio a um corpo humano que desenvolvera em alto grau as capacidades que antes tinham de ser transmitidas das alturas do mundo espiritual e que pouco a pouco deveriam transformar-se em capacidades inerentes à natureza humana. Quando, por seu desenvolvimento anterior, tal Bodhisattva consegue tornar um corpo humano tão perfeito que este possa ser um portador das qualidades relacionadas com a missão do Bodhisattva, encerra-se o ciclo de suas encarnações. Ele paira, então, em regiões espirituais, atuando daí sobre a humanidade, dirigindo-a e impulsionando-a. Então os homens têm a tarefa de continuar a desenvolver o que anteriormente lhes havia fluído das alturas, dizendo a si próprios, abre aspas, devemos agora evoluir de forma a desenvolver as qualidades que o Bodhisattva, pela primeira vez, desenvolveu ao máximo em sua última encarnação e que surgiram depois no Buda. Fecha aspas. Ser Buda significa que na natureza de um único homem se integraram todas as qualidades anteriormente recebidas nas alturas espirituais e que nesse homem se manifestam as possibilidades do Bodhisattva. Isto o Buda também demonstrou. Se o Bodhisattva se houvesse retirado mais cedo de sua missão, não teria sido mais possível à humanidade receber o benefício das capacidades que lhe chegam das alturas. Mas a evolução progredirá a ponto de estas capacidades já se haverem integrado num único ser humano, estando também criado o germe para que o homem futuramente pudesse desenvolvê-las em si próprio. Assim, essa individualidade que se desenvolvera como Bodhisattva e que, como tal, nunca se unira completamente ao corpo humano, permanecendo sempre nas alturas celestes, por esta única vez habitou por completo esse corpo. Depois disso, se retirou novamente, pois agora, com esta encarnação como Buda, é dada aos homens uma certa quantidade de revelações que deverão continuar a desenvolver-se no seio da humanidade. Por isso, a entidade Bodhisattva, após ter alcançado a iluminação do Buda, pôde retirar-se para certas alturas espirituais, lá permanecendo e daí continuando a velar pela humanidade, num nível onde só determinados iniciados serão capazes de vê-lo. Que missão tinha aquela maravilhosa, grandiosa individualidade que na vida comum se denomina Buda? Se desejamos reconhecer essa tarefa, essa missão no sentido do verdadeiro esoterismo, precisamos refletir no seguinte. Toda a capacidade humana de cognição desenvolveu-se paulatinamente. Repetidas vezes frisamos que, na época atlântica, uma grande parte da humanidade possuía o dom da clarevidência, que lhe permitia ver nos mundos espirituais. Dissemos também que alguns remanescentes dessa clarevidência permaneceram nos tempos pós-atlânticos. Se partindo da época atlântica, penetrássemos na época da antiga Índia, na antiga Pérsia, na época egípto-caldaica, até a época greco-romana, encontraríamos muitas pessoas, muitas mais do que se supõe o homem atual, que haviam herdado partes dessa clarividência. Para elas, o plano astral encontrava-se aberto. Elas penetravam nas ocultas profundezas da existência. Até a idade greco-romana, enxergar o corpo etérico das pessoas era muito comum para uma grande parte da humanidade. Era principalmente normal, naquela época, ver a parte da cabeça envolta por aquela nuvem etérica que só com o passar dos tempos se foi ocultando cada vez mais no interior da própria cabeça. A humanidade, porém, devia alcançar aquele conhecimento adquirido por meio dos sentidos exteriores e daquelas faculdades espirituais dirigidas a eles. Era preciso que o homem se livrasse por completo do mundo espiritual, a fim de concentrar-se na simples observação sensorial, no pensamento racional e lógico. Ele deveria apossar-se paulatinamente desse conhecimento não clarividente, pois terá de atravessá-lo para, no futuro, alcançar novamente o conhecimento clarividente. Então, porém, unido ao que houver adquirido como conhecimento sensível e intelectual. É essa a época que atravessamos atualmente. Nós olhamos para um passado em que a humanidade possuía o dom da clarividência e vemos um futuro em que o homem novamente será clarividente. Entretanto, em nossa época intermediária, a maioria dos homens dependem do que observam com os sentidos e conceituam com o intelecto e com a razão. É claro que existe também um certo nível de observação e de conhecimento intelectual e racional, mas em toda parte existem graus no conhecimento. Existe quem, numa determinada encarnação de sua vida terrestre, caminha de modo a pouco reconhecer do que é moral, pouca compaixão desenvolver pelo próximo. Nós o designamos como uma pessoa com baixo nível moral. Outro desenvolve muito pouco suas forças intelectuais. Dizemos que essas pessoas são de baixo nível intelectual. Sabemos, porém, que tais forças intelectuais de conhecimento podem alcançar um elevado grau. do homem pouco intelectual ou moral, até aquele que, no sentido de Fichte, chamamos de gênio moral, e que desenvolve ao máximo sua fantasia moral. Temos todos os graus intermediários, e sabemos que, no presente, podemos desenvolver-nos a esse grau da perfeição humana sem possuir forças de clarividência, mas somente pelo cultivo das forças que estão à disposição do homem comum. Estes estágios tiveram de ser alcançados pela humanidade somente no decorrer da evolução terrestre. O homem dos tempos arcaicos não conseguia alcançar por seus próprios esforços o que o homem moderno consegue, até certo grau, por sua inteligência, e tampouco o que o homem de hoje poderá alcançar por sua própria força moral, isto é, por dever sentir compaixão diante do sofrimento e da dor do próximo. Hoje podemos dizer que o pensamento moral sadio do homem já se eleva a esse conhecimento também sem auxílio da clarividência, e que os homens poderão elevar-se cada vez mais à compreensão de que a compaixão é a virtude suprema e de que a humanidade não poderia prosseguir sem amor. Podemos dizer que o senso moral do homem já é capaz de reconhecer tais verdades, vindo a intensificar-se cada vez mais. Mas devemos retroceder às épocas em que o sentido moral era de natureza tal que o homem por si mesmo não poderia tê-lo compreendido. Houve tempos em que os homens jamais poderiam reconhecer por si mesmos que a compaixão e o amor pudessem pertencer ao mais alto grau da evolução da alma humana. Por isso tinham de encarnar-se em corpos humanos, entidades como, por exemplo, os bodhisattvas. Estes recebiam dos mundos superiores as revelações da força atuante da compaixão, da força atuante do amor, e diziam aos homens como deveriam conduzir-se na compaixão e no amor, pois estes ainda não possuíam maturidade para compreendê-lo por si mesmos. O que a humanidade reconhece hoje em dia por suas próprias forças, como sendo a alta virtude da compaixão e do amor, à qual o senso moral se eleva, tinha de ser ensinado nas alturas celestes no decorrer das épocas. E o mestre do amor e da compaixão, naqueles tempos em que o homem ainda não possuía a compreensão da natureza dessas virtudes, foi aquele Bodhisattva, que então se encarnou pela última vez no Gautama Buda. Portanto, o Buda foi, antes, o Bodhisattva, mestre do amor e da compaixão, e de tudo o que se relaciona a esse sentimento. Ele foi mestre durante a época já caracterizada, em que, por natureza, as pessoas ainda eram, de certo modo, clarividentes. Ele se encarnou como Bodhisattva em tais corpos humanos, clarividentes. Quando então se encarnou como Buda e pela clarividência vislumbrou uma a uma essas encarnações anteriores, pôde dizer como se sentia no âmago da alma ao perscrutar as profundezas da existência oculta por detrás da existência sensorial. Ele possuía essa faculdade nas encarnações anteriores e com elas nasceu dentro da dinastia dos Sakya. Destes descendia o pai do Gautama, chamado Suddhodana. Ao nascer, Gautama Buda era ainda o Bodhisattva, ou seja, manifestava-se como o ser ao qual evoluíra em suas encarnações anteriores. Portanto, aquele que habitualmente designamos por Buda, nasceu através de seu pai, Suddhodana, e sua mãe, Mayadevi, como Bodhisattva. Por isso, já na infância tinha, em alto grau, o poder da clarividência, conseguindo penetrar com o olhar nas profundezas da realidade existencial. Importante é sabermos que, no decorrer da evolução da humanidade, essa capacidade de penetrar no âmago da existência tomou, gradativamente, formas muito específicas. A missão evolutiva da humanidade aqui na Terra era deixar regredir o dom da antiga clarividência nebulosa, e quando transmitida como herança, essa antiga clarividência perdia, justamente, sua mais valiosa porção. O que restava geralmente era uma reduzida visão do mundo astral, precisamente uma visão das forças demoníacas que prendem o homem numa esfera inferior por meio de seus instintos e paixões. É bem verdade que podemos penetrar no mundo espiritual pela iniciação e ver as forças e os seres relacionados com os mais belos pensamentos e sentimentos humanos. Contudo, vemos também os poderes espirituais situados atrás da sensualidade torpe e do egoísmo destruidor. O que a maioria das pessoas havia conservado, exceção feita aos iniciados, era justamente a capacidade de ver essas forças demoníacas selvagens situadas atrás dos baixos vícios humanos. Naturalmente, quem penetra nos mundos espirituais pode ver tudo por si próprio. Isso depende apenas da evolução da capacidade humana, pois o homem não pode alcançar um nível sem ter passado por outro. Naturalmente, o Buda precisava encarnar-se num corpo humano organizado segundo aquela época, o qual lhe facultasse a contemplação profunda das origens astrais da existência. Já na infância, ele tinha a capacidade de ver todos os poderes astrais inferiores dos quais se originam as paixões desenfreadas e intempestivas, bem como a sensualidade ávida. Ele era resguardado cuidadosamente de qualquer contato com o mundo exterior, para que não se confrontasse com suas depravações físicas, seus sofrimentos e dores. Recluso no palácio, protegido de tudo, ele foi mimado ao extremo, por se considerar, conforme os conceitos então vigentes, que isto lhe era devido de acordo com sua posição social. Porém, esse isolamento favoreceu a intensificação de sua força vidente interior, enquanto se evitava cuidadosamente seu contato com tudo o que pudesse lembrar enfermidades ou dor, ele teve em seu isolamento seus olhos espirituais abertos para as imagens astrais. Rodeavam-no as imagens astrais de tudo o que, sob forma de paixões terríveis, pode rebaixar o homem. Quem, com olhos espirituais no verdadeiro sentido esotérico, consegue ler a biografia do Buda, mesmo consultando apenas os documentos exotéricos, terá por si mesmo um vislumbre do que acabamos de dizer. Ora, é preciso enfatizar o seguinte: muitas coisas relatadas nos documentos exotéricos não podem ser entendidas quando não temos possibilidade de penetrar em suas origens esotéricas. E o que menos se pode compreender nos relatos exotéricos é a vida do Buda. Deve parecer um pouco estranho, tanto aos orientalistas quanto a outros que se interessam pela vida do Buda, encontrar aí escrito que este, em seu palácio, vivia rodeado por 40 mil dançarinas e 84 mil mulheres. Isto já declaram hoje até os livros que podem ser adquiridos por alguns níqueis, mas percebe-se que os escritores não estão muito admirados com este harém de 40 mil dançarinas e 84 mil mulheres. O que significa isto? As pessoas não sabem que tal declaração aponta algo vivenciado pelo Buda, tão plenamente quanto só pode ocorrer a um coração humano por meio de uma visão astral. Como, desde a infância, ele não experimentara, na verdade, as misérias e dores do mundo físico, pois fora poupado delas, vendo-as, porém, no mundo espiritual como manifestações do espírito. Tendo nascido num corpo, ele observava como pudera ter vindo ao mundo naquela época, tendo sido fortalecido e elevado acima de tudo o que o circundava sob forma das mais terríveis imagens fantasmagóricas, por ter sido elevado em suas encarnações anteriores à altura de Bodhisattva. Vivendo, porém, com tal individualidade nessa encarnação humana, sentiu-se impelido a ver o que lhe indicava cada imagem do mundo astral que o cercava no palácio. Cada uma dessas imagens o impelia para fora, a conhecer o mundo, enfim, a deixar a prisão. Era esta a força impulsora de sua alma. É que nele, como Bodhisattva, vivia uma elevada força espiritual, precisamente aquela força espiritual cuja missão era ensinar à humanidade a plena força da compaixão e do amor, e de tudo o que se relaciona com estes. Para tal, ele necessitava conhecer por si mesmo essa humanidade e vê-la no mundo onde ela poderia, a partir de um sentido moral, vivenciar os ensinamentos de compaixão e de amor. Ele precisava conhecer a humanidade no mundo físico. Precisava elevar-se de Bodhisattva a Buda, ser um homem entre homens. Isto só lhe seria possível se ele abdicasse das capacidades remanescentes de encarnações anteriores, se partisse para o plano físico para aí viver entre os homens, de modo a representar para eles um exemplo, um ideal, um modelo para o desenvolvimento das qualidades especiais já caracterizadas. Para, nesse sentido, se evoluir de Bodhisattva a Buda, naturalmente são necessários vários estágios intermediários, e isso não acontece de um dia para o outro. Ele sentia a necessidade de sair do palácio real, e o relato nos conta que lá fora, tendo fugido da prisão palaciana, ele se deparou com um homem velho, um ancião. Até então só estivera cercado pelas imagens da juventude, tendo de acreditar que só existia-se a força exuberante da mocidade. Ao deparar-se com o ancião, veio a conhecer o que, no plano físico, representa a velhice. Em seguida, veio a conhecer um doente, e logo após, um defunto, isto é, a morte no plano físico. Todas essas coisas agora, ele tem a possibilidade de realmente encarar o plano físico, apresentando-se à sua alma. Muito característico para a identificação real do Buda é o que conta a seguinte lenda, mais verdadeira do que qualquer ciência exterior. Ao sair do palácio, ele foi levado por um cavalo que, de tanto sofrer por ele, desejar abandonar tudo o que o rodeara desde o nascimento, morreu de tristeza e então foi transferido para os mundos suprassensíveis como uma entidade espiritual. Nesta imagem se exprime uma verdade profunda. Ocuparia muito tempo uma explicação agora do motivo de ser empregado precisamente um cavalo para representar uma força espiritual humana. Quero somente lembrar-lhes Platão, mencionando um cavalo que ele segura pela rédea ao utilizar uma metáfora para determinadas faculdades humanas doadas ainda das alturas e não desenvolvidas a partir do próprio íntimo do homem. Quando o Buda sai do palácio real, deixa atrás de si as faculdades que não havia desenvolvido a partir do íntimo de sua própria alma. Ele as deixa no mundo espiritual, de onde sempre as recebera. Isto é indicado pela imagem do cavalo, que morre de pesar quando ele o abandona, sendo então transferido para os mundos espirituais. Mas, só gradativamente, o Buda pôde tornar-se o que devia vir a ser nesta última encarnação na Terra. Ele precisava antes conhecer no plano físico o que já sabia da visão espiritual como Bodhisattva. Inicialmente conhece dois mestres. Um deles é representante da antiga cosmovisão hindu, que conhecemos como filosofia do Sankhya, e o outro é um representante da filosofia da Yoga. Buda conhece ambas e aprofunda-se no que elas lhe transmitem, vivendo-o. Ora, por mais evoluído que um ente seja, é preciso primeiro familiarizar-se com as conquistas da humanidade no mundo exterior. Mesmo que um bodhisattva possa aprendê-las com a maior presteza, deverá sempre aprendê-las primeiro. Se tivesse nascido nos tempos atuais, o bodhisattva que viveu 5 ou 6 séculos antes da nossa era precisaria, da mesma maneira como as crianças aprendem na escola, recapitular primeiro o que teria sucedido na Terra enquanto ele houvesse vivido nas alturas celestes. Assim, o Buda precisava conhecer também tudo quanto acontecera desde sua última encarnação. E ele estudou a filosofia do Sankhya com um dos mestres e a filosofia da Yoga com outro. Pôde então compreender tipos de cosmovisão que para muitos solucionavam os enigmas da existência. Pôde entender então como se sentia uma alma ao deixar atuar sobre si essas filosofias. Na filosofia do Sankhya, ele encontrou uma cosmovisão de lógica sutil. Porém, quanto mais se aprofundava nela, menos ela o satisfazia. Era, afinal, como uma teia, afastada da plenitude da vida. Ele sentia que as fontes para o que deveria realizar nesta encarnação tinham de ser buscadas alhures, não na filosofia do Sankhya. A outra era a filosofia da Yoga de Patanjali, que buscava ligações com o divino por meio de processos interiores da alma. Deste modo, ele se aprofundou também nesta filosofia, absorvendo-a e fazendo dela uma parte de seu ser. Contudo, esta também o deixou insatisfeito, pois ele a reconheceu como algo pertencente a tempos arcaicos. Era mister que o homem se voltasse para outras capacidades, para uma evolução moral. Depois de ter provado a filosofia da yoga em sua alma, o Buda verificou que esta tão pouco podia ser a fonte para sua tarefa de então. Após essas experiências, ele se aproximou de 5 eremitas. Estes haviam tentado chegar a uma compreensão dos mistérios da existência, empregando o mais severo autodomínio, penitências e privações. Também tal caminho o Buda tentou, mas reconheceu que tampouco este poderia constituir a fonte para a sua missão nessa época. Por um certo tempo, passou por privações e penitências, tal como faziam os monges. Jejuava com eles para afastar a ganância da vida humana e, deste modo, buscar forças mais profundas, que surgem justamente quando o corpo está enfraquecido pelo jejum. É então que tais forças podem conduzir rapidamente a alma das profundezas do corpo físico ao mundo espiritual. Porém, por ter atingido seu alto grau de evolução, o Buda viu a inutilidade dessas penitências, do jejum, da fome. É que, sendo o Bodhisattva, ele havia desenvolvido o corpo físico à máxima altura possível de ser alcançada, então por um ser humano, devido a seu desenvolvimento em encarnações anteriores. Por isso, o Buda também pôde vivenciar o que deve experimentar um ser humano ao trilhar justamente esse caminho para as alturas espirituais. Quem se integra, até certo grau, na filosofia do Sankhya ou na filosofia da Yoga, sem ter desenvolvido as capacidades que o Buda já adquirira antes, quem quiser alcançar as alturas imaginadas do Espírito Divino por meio do pensamento lógico, sem ter antes adquirido o senso moral no sentido do Buda, deparará com a tentação pela qual o Buda passou experimentalmente e que nos é indicada como a tentação pelo demônio Mara. Aí o homem chega a ser perpassado por todos os demônios do orgulho, da vaidade, da ambição. O Buda passou por essa experiência. A figura de Mara, a vaidade, a ambição, estava à sua frente. Mas, por se encontrar no alto nível de um Bodhisattva, ele a reconheceu e tornou-se imune a ela. E soube concluir, então, que se a humanidade continuasse a desenvolver-se dentro dos conceitos antigos, sem o novo impulso dos ensinamentos de amor e compaixão, sem adquirir este sentido moral independente, deveria, por não se constituir essencialmente de bodhisattvas, cair vítima do demônio Mara, que introduz nas almas todas as forças do orgulho e da vaidade. Isso sentiu o Buda em seu íntimo quando viveu a filosofia do Sankhya e a filosofia da Yoga em suas últimas consequências. Porém, em seguida, em companhia dos monges, ele teve uma outra vivência. Viu que o demônio assumia uma outra aparência, caracterizada por sua atitude de mostrar ao ser humano todas as riquezas físicas, os reinos do mundo e suas maravilhas, a fim de desviá-lo do mundo espiritual. soube que é precisamente ao trilhar a senda da autopunição que se cai nessa tentação. Quando o demônio Mara lhe apareceu e disse, abre aspas, não te deixes seduzir, nem abandones tudo quanto possuías como filho do rei. Volta ao palácio real. Fecha aspas. Um outro qualquer sucumbiria às aparições tentadoras, mas o Buda estava tão evoluído que podia desmascarar o tentador. Podia prever o que aconteceria à humanidade se esta prosseguisse nessa maneira de viver e quisesse, apenas jejuando, seguir o caminho que a elevaria até os mundos espirituais. Ele mesmo estava protegido, e isto lhe dava condição de alertar a humanidade contra os perigos que se seguiriam caso os homens procurassem penetrar no mundo espiritual apenas pelo jejum e outros meios exteriores, sem o grande fundamento do sentido moral gerado por ação própria. Desta maneira, o Buda, ainda como Bodhisattva, avançou até os dois pontos limítrofes do desenvolvimento humano, que para o homem, por não ser ele um bodhisattva, é aconselhável evitar. Traduzindo-o para uma linguagem comum, diríamos, abre aspas, a suprema sabedoria é maravilhosa, a suprema sabedoria é bela, mas acerca-te dessa sabedoria com o coração puro, com intenções nobres, com a mente purificada. Do contrário, o demônio do orgulho, da vaidade e da ambição te dominará. Fecha aspas. E o outro ensinamento é, abre aspas, não procures por um caminho exterior qualquer, seja mediante penitência ou jejum, entrar nos mundos espirituais, sem teres antes purificado teu sentido moral, pois do contrário, o tentador se insinuará pelo outro lado. Fecha aspas. Estes são os dois ensinamentos do Buda, que ainda iluminam nossos tempos. Deste modo, o Buda, sendo ainda o Bodhisattva, revela-nos o que constitui eminentemente sua missão. Ora, trazer à humanidade este sentido moral, numa época em que os homens ainda não tinham a capacidade de desenvolver tal sentido em seu próprio coração, foi sempre sua missão. Por esta razão, reconhecendo o perigo que o ascetismo representava para a humanidade, ele deixou os cinco eremitas, partiu para onde pudesse de forma adequada aos nossos tempos e emergir nas possibilidades da natureza humana que podem ser desenvolvidas sem a antiga clarevidência, sem o que é herança de outrora. Assim poderia realizar o que há de mais sublime, conduzindo a humanidade através dessas capacidades. Debaixo da árvore Bodhi, no 29º ano de sua vida, após ter deixado de seguir o caminho unilateral do ascetismo, o Buda encontrava-se numa contemplação de 7 dias. Surgiu-lhe então a grande verdade revelada quando alguém procura, em tranquila e íntima meditação, o que lhe pode conceder as capacidades humanas atuais. Nessa ocasião se lhe revelaram os grandes ensinamentos que ele transmitiu nas chamadas 4 verdades, e a grande lição do amor e da compaixão que ele ensinou na Senda das Oito Sabedorias. Sobre este ensinamento do Buda, ainda falaremos depois. Hoje nos contentaremos em dizer que tais ensinamentos constituem uma descrição do sentido moral da mais pura lição da compaixão e do amor. Eles surgiram na ocasião em que, debaixo da árvore Bodhi, o Bodhisattva da Índia transformou-se em Buda. Naquela ocasião, os sentimentos da compaixão e do amor desabrocharam pela primeira vez na humanidade como uma capacidade humana própria. E desde aquela época, o ser humano é capaz de desenvolver em seu próprio íntimo essas qualidades. Isso constitui o essencial. Por esta razão, o Buda disse a um discípulo muito chegado, ainda pouco tempo antes de morrer, abre aspas, não pranteiem o fato de seu mestre os deixar. Deixo-lhes um legado. Deixo-lhes a lei da sabedoria e a lei da disciplina. Estas deverão futuramente substituir-lhes o mestre. Fecha aspas. Isto nada mais significava senão, abre aspas, até agora o Bodhisattva lhes ensinou o que estava expresso nestas leis. Agora, tendo realizado a encarnação completa na Terra, ele pode retirar-se, pois a humanidade terá plantado em seu próprio coração os ensinamentos que antes lhes haviam sido ministrados por um Bodhisattva, e que de agora em diante, a partir do próprio coração, podem desenvolver-se como religião da compaixão e do amor. Fecha aspas. Foi isto que sucedeu na velha Índia, quando, no decorrer dos 7 dias de contemplação interior, o Bodhisattva se tornou Buda. Constituiu também o conteúdo dos ensinamentos que, em suas mais variadas formas de expressão, ele podia dar aos discípulos que o rodeavam. Mais adiante verificaremos para que formas ele as verteu. Tivemos de fazer hoje uma retrospectiva dos acontecimentos decorridos 6 séculos antes do início da era cristã. Se guiados pela leitura da crônica do Akasha, nós houvéssemos retrocedido dos acontecimentos da Palestina até o tempo em que se deu o sermão de Benares, não compreenderíamos o caminho do cristianismo. Principalmente, não entenderíamos quem descreveu tal caminho de forma eminente, o escritor do Evangelho de Lucas. Desde que se tornara Buda, o Bodhisattva não tinha mais necessidade de voltar à Terra. Desde então, era uma entidade espiritual que pairava nos mundos suprassensíveis e de lá devia interferir nos acontecimentos terrestres. E quando estava sendo preparado, o mais importante acontecimento na Terra e os pastores se encontravam no campo, apareceu-lhes uma individualidade oriunda das alturas espirituais e anunciou-lhes aquilo que relata o Evangelho de Lucas. Abre aspas. E ao anjo se juntaram legiões celestes. Fecha aspas. De quem se tratava? Nesta visão, quem se aproximava dos pastores era o Buda, transfigurado, o Bodhisattva de tempos passados, aquele ser sob sua forma espiritual que por milênios afora havia trazido à humanidade a mensagem da compaixão e do amor. Agora, tendo já deixado sua última encarnação terrestre, ele pairava em alturas espirituais e aparecia aos pastores nas imensidões celestes, ao lado do anjo que lhes predizia os acontecimentos na Palestina. Assim nos ensina a pesquisa espiritual. Ela nos mostra o Bodhisattva dos velhos tempos transfigurado, pairando acima dos pastores. Assim aconteceu. Isso nos ensina a pesquisa do Akasha, que na Palestina, na cidade de Davi, nasceu uma criança, filha de um casal descendente da linha sacerdotal da casa de Davi. Essa criança, friso bem esta afirmativa, nascida de pais dos quais ao menos o progenitor descendia da linha de sacerdotes da casa de Davi, estava predestinada a ser iluminada e fortificada desde seu nascimento por algo que emanava do Buda após este ter sido elevado às alturas espirituais. Então, em companhia dos pastores, olhamos para o estábulo onde Jesus de Nazaré, como geralmente é chamado, nasceu. Olhamos e vemos acima da criança o halo da glória, sabendo que nesse halo se expressa a força do Bodhisattva, que se tornou Buda. E a força que anteriormente fluíra para as pessoas atuava agora sobre a humanidade, advinda das alturas espirituais e revelando sua maior atuação ao iluminar a criança de Belém, para que esta pudesse integrar-se de modo apropriado à evolução humana. Quando essa individualidade, que agora enviava toda a sua força das alturas espirituais para cercar a criança nascida de pais descendentes de Davi, nasceu na antiga Índia como Bodhisattva, um sábio que teve uma visão em que previu toda a grandiosa majestade do fato acima descrito. Tal visão, obtida dos mundos espirituais, induziu o sábio, Asita era seu nome, a entrar no palácio do rei e procurar pela criança Bodhisattva. Ao vê-la, predisse sua grandiosa missão como Buda. Naquela ocasião, para a consternação do pai, Asita previu que a criança não viria a reger o reino de seu pai, porém se tornaria um Buda. Em seguida, principiou a chorar. Ao lhe perguntarem se previa alguma desgraça para a criança, respondeu, abre aspas, não. Choro por estar velho, tão velho que não poderei estar entre os vivos quando este Salvador, o Bodhisattva, palmilhar a terra como Buda. Fecha aspas. Asita realmente não presenciou a transformação do Bodhisattva em Buda. Suas lágrimas, portanto, foram perfeitamente justificadas do seu ponto de vista de então. Aquele Asita, que vira o Bodhisattva apenas como criança no palácio de Suddhodana, aquele Asita reencarnou-se na pessoa que no Evangelho de Lucas é descrita como Simeão na cena da apresentação no templo. Abre parênteses, Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. Fecha parênteses. Simeão, assim relata o Evangelho de Lucas, encontrava-se animado pelo Espírito quando lhe trouxeram a criança. Fora ele mesmo que naquela sua encarnação como Asita chorara por não ter a possibilidade de presenciar a transformação do Bodhisattva em Buda. Fora-lhe reservado o destino de, agora, presenciar o subsequente grau de evolução dessa individualidade. E, como fosse dotado de espírito, ele pôde, ao ser a criança apresentada no templo, ver o halo de glória do Bodhisattva transfigurado acima do menino Jesus da dinastia de Davi. Então disse a si mesmo, abre aspas, não precisas mais chorar, o que não pudeste ver naquela ocasião, tu o vês agora, vês o teu Salvador, transfigurado sobre esta criança. Senhor, deixa teu servo morrer em paz. Fecha aspas. Fim da segunda palestra.